Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura assim central de Atibaia, Aprígio de Toledo. O material que a gente recebeu é fascinante. Tem um artigo biográfico bem detalhado de um site, o Atibaia Mania, e também algumas imagens, sabe? Inclusive um mapa de um lugar que leva o nome dele. E a nossa proposta aqui é entender quem foi esse homem, um cara que viveu de 1868 a 1919, e por que o legado dele foi tão forte a ponto de batizar uma praça. É quase uma investigação sobre como um cidadão, sem nunca ter tido um cargo eleito, conseguiu se tornar o que a fonte chama de orientador dos destinos da sua cidade.
Influência toda sem o poder formal de um mandato. Porque não é só a história de um homem, é um modelo de poder cívico que talvez a gente até tenha esquecido como funciona.
Ok, vamos começar por aí então.
O ponto de partida é justamente esse paradoxo, né? Uma figura de imensa influência, mas que não era um político no sentido que a gente pensa hoje. Como é que isso funcionava? O texto diz que ele era advogado, mas assim, a atuação dele ia muito além dos tribunais. Ele era, na essência, um ativista incansável pelo progresso da cidade. A lista de campanhas que ele liderou é francamente impressionante.
É quase como se ele tivesse um plano de governo pessoal para a cidade, só que executado a partir da sociedade civil e não da prefeitura.
Exatamente. Ele lutou pela instalação de luz elétrica. Imagino o que isso significava no começo do século XX. Fez campanha por uma rede de esgoto, que é uma questão de saúde pública, né?
Fundamental.
Foi concessionário de uma empresa de transporte. Mas o que me chama mesmo a atenção é a visão de futuro que ele tinha. Ele não estava só resolvendo o problema imediato, ele estava construindo as bases para uma nova Atibaia. Por exemplo, ele batalhou pela criação do primeiro grupo escolar da cidade e por uma fábrica de tecidos. Uma fábrica não é só um prédio, é uma mudança de paradigma para a economia local, certo?
Exato. Isso mostra uma visão de longo prazo. Vai muito além do assistencialismo. Não era só sobre consertar o que estava quebrado, tipo a falta de esgoto. Era sobre construir ativamente um futuro econômico diferente. Uma fábrica significava empregos, fixar famílias na cidade, o surgimento de um pequeno proletariado urbano, sabe? Novas dinâmicas sociais. Tudo isso era revolucionário para uma cidade do interior paulista daquela época. Ele pensava em ecossistemas, não em projetos isolados.
E essa visão chegava até no desenho da cidade. O artigo menciona que ele liderou uma representação popular em 1916 para o alargamento de travessas que hoje são ruas importantes, como a José Sinácio e a José Pires. Ele estava literalmente esculpindo a Atibaia do futuro.
Se a gente conectar isso com o cenário maior, está falando do Brasil da Primeira República, um período de otimismo, de debate sobre modernização, mas também de um poder público que muitas vezes era ausente, né? Ou ineficiente no nível local. O texto descreve o Aprígio como republicano, e ele personifica esse ideal da época. A crença de que a sociedade civil, liderada por suas figuras mais prominentes, podia e devia guiar o desenvolvimento. Ele não ficava esperando pelo governo estadual ou federal. Ele agia. Ele era um catalisador local, usando a influência dele para articular capital privado e apoio do povo. É uma lição, sabe, sobre o poder da agência local.
E para ser esse catalisador, ele precisava de ferramentas de persuasão muito eficazes. A capacidade dele de mobilizar as pessoas não vinha de um cargo, mas da credibilidade. E isso nos leva, assim, naturalmente para outro aspecto da vida dele que o texto detalha com muito gosto. A sua impressionante habilidade com a palavra, tanto a escrita quanto a falada.
A voz e a caneta, como você falou, eram as armas dele.
Sem dúvida.
O artigo narra o que ele chama de uma arranhada polêmica literária, que parece coisa de romance. Ele foi convidado para criticar uma peça de teatro chamada Margarida. A crítica dele, pelo visto, foi dura e provocou uma resposta de outro intelectual, o doutor Vicente Guilherme. O que veio depois foi um verdadeiro duelo público, sabe? Nas páginas dos jornais de Atibaia e da vizinha Bragança. É quase um espetáculo. E os números que o texto apresenta são muito reveladores. 12 artigos de um lado, respondidos por 8 do Aprígio. 20 artigos no total, sobre uma peça de teatro. Imagina isso hoje.
E o texto-fonte, com um orgulho local bem evidente, afirma que a vitória coube a nós, ou seja, ao Aprígio. Mas o que eu me pergunto é, o que estava realmente em jogo ali? Era só sobre a qualidade da peça ou tinha algo mais?
Essa é a pergunta certa a se fazer. É interessante que a fonte, sendo de Atibaia, declare a vitória para o seu herói local. Mas se a gente olhar por outro ângulo, um duelo de 20 artigos em jornais também é uma forma espetacular de marketing pessoal para os dois, não acha? Eles estavam construindo e solidificando suas reputações como pesos pesados da cultura regional. Talvez o objetivo não fosse vencer, mas sim participar do debate. O que esse episódio nos diz sobre a cultura da época é que o debate de ideias era um evento central na vida da comunidade. Era tratado com uma paixão que hoje a gente talvez só veja no futebol, sabe? E para figuras como o Aprígio, dominar esse espaço era fundamental para construir a autoridade moral que ele usava depois nas campanhas cívicas dele.
Faz todo sentido. A reputação que ele construía nesses debates era a moeda que ele usava para lutar pela luz elétrica, pela fábrica. Mas essa habilidade com a escrita era só metade da história, não é? O texto deixa claro que o verdadeiro palco dele era quando ele se levantava para falar. E tem uma história em particular que sobreviveu só pela tradição oral que parece, nossa, tirada de um roteiro de cinema.
As histórias que o povo não deixa morrer são sempre as mais importantes.
Com certeza. O cenário é o seguinte. O arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva, uma figura de enorme poder, visita Atibaia. Tinham várias homenagens oficiais programadas. Só que o Aprígio de Toledo e o amigo músico dele, Juvencio Fonseca, que tinha uma banda tradicional na cidade, eles são deliberadamente deixados de lado. Foram trocados por um orador mais jovem e uma banda mais nova. O texto diz que o Aprígio se sentiu ferido no seu amor próprio. Foi um desprezo público.
Uma humilhação calculada, provavelmente, vinda de rivais locais que queriam diminuir ele na frente da maior autoridade que estava visitando a cidade.
Exato. Uma pessoa comum, talvez, ficasse em casa remoendo a afronta. Mas ele não. Feridos no orgulho, o Aprígio e o Juvencio organizam a própria homenagem. Eles reúnem os operários da cidade e vão, por conta própria, prestar seu tributo ao arcebispo. E quando chega a hora de falar, o Aprígio sobe para discursar. E o que ele faz é genial. Em vez de um discurso formal, ele faz uma declaração de poder. Impressionante. Ele redefine o momento todo.
Ele vira o jogo.
Totalmente. Ele olha para o arcebispo e diz basicamente que aquela homenagem que ele está recebendo não vem da elite, dos ricos. Vem dos humildes, dos trabalhadores. Ele contrasta a sinceridade da homenagem dos operários com a pompa e fantasia das vestes da elite que o esnobou. E aí vem o golpe de mestre, a parte que o texto reconta com admiração. Ele evoca a imagem do nascimento de Cristo.
Usando a própria linguagem da igreja contra a hipocrisia social. Uma jogada arriscadíssima e brilhante.
Brilhante é a palavra. Ele critica a imagem romantizada de Cristo, ele diz que Jesus não nasceu num pórtico airoso e leve que os pintores cristãos envergonhados com o berço sujo e miserável em que repousou seu Deus, levantaram ao filho de Davi. É uma imagem brutalmente poderosa, né? Ele está basicamente acusando a elite local de fazer a mesma coisa, maquiar a realidade, esconder a sujeira, a pobreza e que a homenagem deles era tão artificial quanto esses quadros.
Foi uma peça magistral de retórica, de estratégia. Ele transformou um desprezo pessoal num ato político e social de um significado enorme. Ao se posicionar como a voz dos menos favorecidos, ele não só validou a homenagem dos operários como a mais autêntica, mas ele colocou a elite local que o desprezou numa posição moralmente indefensável, na frente do arcebispo.
E o arcebispo, que era a figura de poder ali, morde a isca completamente. A reação dele é a prova do sucesso do discurso. Isso me faz pensar na inteligência emocional do Aprígio. Ele não só entendeu a multidão, ele entendeu o alvo principal do discurso dele, que era uma única e poderosa pessoa.
Exato. Ele deu ao arcebispo a chance de ser o herói da história, de se conectar com o povo, de se mostrar um líder pastoral genuíno e não um burocrata da igreja. E o arcebispo aproveita. Ele elogia o discurso, dizendo que ali não estava um simples orador colhido por acaso, mas um talento, um desses talentos que só as classes humildes podem dar. E ele vai além. Ele conta a própria história de origem humilde para se conectar com a multidão de operários. Foi um momento de catarse coletiva, sabe? Uma ponte criada inteiramente pelas palavras do Aprígio.
Essa história do arcebispo, então, ilustra perfeitamente o que o texto descreve como a principal vocação do Aprígio como advogado: a defesa dos pobres e desprotegidos. Aquele discurso não foi um ato isolado, foi a manifestação pública de uma prática diária. O artigo afirma que ele era conhecido por comprar briga com figuras de autoridade, tipo delegados de polícia prepotentes, para defender os fracos e oprimidos.
O que eu me pergunto lendo isso é como ele sobrevivia politicamente. Ser um comprador de brigas contra a autoridade estabelecida, contra a polícia, numa cidade pequena na Primeira República, é uma estratégia muito arriscada. O texto não dá esses detalhes, mas a gente pode imaginar que ele não era uma figura consensual. Ele devia ter inimigos poderosos.
É uma ótima observação. O artigo não fala sobre a oposição que ele enfrentava, mas a gente pode inferir. Se ele era tão amado pelos humildes, a força dele provavelmente vinha desse apoio popular massivo. Talvez ele fosse simplesmente popular demais para ser silenciado, sabe? Ele construiu uma base de poder que não dependia do establishment.
Exatamente. O capital político dele era a reputação que ele tinha com o povo. E essa reputação não era construída só com discursos. O texto menciona algo crucial. Durante a terrível epidemia de gripe, ele esteve na linha de frente, ao lado de outros, levando amparo e conforto aos mais pobres. Ele não era uma figura distante que falava em nome do povo. Ele estava fisicamente no meio do povo durante a crise. Isso gera um tipo de lealdade que poder nenhum pode comprar.
E essa dedicação ao povo de Atibaia não ficou só na memória, nas histórias. Ela está concretizada na geografia da cidade. É aí que as imagens que a gente recebeu se tornam tão reveladoras. Quando a gente olha o mapa, a gente vê que a Praça Aprígio de Toledo não é um lugar qualquer periférico. Ela está no coração da cidade, ao lado do mercado municipal, um ponto central da vida da comunidade. A foto que a gente tem mostra um espaço vivo, arborizado, um centro de convivência. É o reconhecimento físico da centralidade que ele teve na vida de Atibaia.
E o ponto que mais me chama a atenção é a história do nome daquele lugar. O texto nos dá a cronologia e ela conta uma história por si só. Originalmente, era o Largo da Misericórdia. Durante o Império, virou Praça Isabel, em homenagem à princesa. Com a República, mudou para a Praça 15 de Novembro. E, finalmente, depois da morte dele em 1919, a Câmara Municipal presta homenagem definitiva e dá o nome dele à praça.
É uma linha do tempo simbólica, né? Uma narrativa em si.
Uma narrativa poderosa sobre identidade. Essa sequência de nomes mostra uma transição simbólica fundamental. A cidade deixa de homenagear a realeza distante do Império, ou datas cívicas abstratas, para celebrar um herói local, um filho da terra, alguém que dedicou a vida inteira àquele lugar. É a comunidade reivindicando a própria história, colocando no seu centro geográfico e simbólico não uma figura imposta de fora, mas uma pessoa que caminhou por aquelas ruas, que conhecia os problemas daquelas pessoas e que lutou por elas. É o local se sobrepondo ao nacional, a pessoa se sobrepondo ao conceito abstrato.
Ao final dessa análise, fica claro que o Aprígio de Toledo era muito mais que um nome numa placa. Ele foi uma força motriz por trás da modernização de Atibaia, um mestre da retórica que usava o talento dele para defender os humildes e, acima de tudo, alguém cuja vida foi, como diz o texto, toda dedicada à sua terra. Ele foi um arquiteto cívico, um intelectual público e um defensor social. Tudo numa só pessoa.
E isso nos leva a uma reflexão final, provocada por uma frase um tanto melancólica no próprio texto. O autor lamenta que essa figura seja hoje absolutamente desconhecida pelos seus conterrâneos. E isso nos faz pensar, quantas de nossas cidades têm seus próprios Aprígios de Toledo? Figuras cujo impacto a gente sente todos os dias na infraestrutura que a gente usa, nas instituições ou na própria cultura do lugar.
mas cujas histórias foram se perdendo no tempo. Fica o convite, então, para olhar ao redor, investigar as histórias por trás dos nomes das ruas, das escolas e das praças que a gente frequenta todo dia. Talvez o maior legado de Aprígio de Toledo para nós hoje seja justamente esse chamado à curiosidade sobre as nossas próprias raízes locais.